nós estamos hoje começando a nossa sexta unidade e a última unidade da nossa disciplina de Direito Administrativo. Eu tenho certeza de que ao longo desse tempo nós estudamos temas relevantes. Eu tenho certeza que a compreensão de vocês foi a melhor possível pelo retorno que eu obtive, ou nas conversas, ou nos e-mails, ou com os próprios alunos, porque tratar de direito administrativo, tratar de direito público, é fácil quando se acompanha a situação em volta da nossa realidade. Quando a gente tem uma leitura atenta dos jornais, dos telejornais, das revistas, quando a gente conversa com os amigos, quando a gente participa dos grupos, das associações, quando a gente discute em comunidade, essas questões do direito público, elas sempre vêm à tona. Então, nós estamos tratando de temas como servidores públicos, como ato administrativo, como licitação, como contrato, os princípios constitucionais. São temas de direito público, temas de direito administrativo que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Basta ver, basta ligar a televisão, basta ler os jornais, que esses temas estão relacionados. Então, para os futuros administradores privados, as pessoas que vão se dedicar a isso na carreira profissional, trabalhando nas empresas privadas, gerenciando, dirigindo, ocupando funções, pessoas que vão ter relação com a vida da empresa privada, é muito importante ter esses conhecimentos de direito administrativo. É claro que depois lá a empresa vai ter também o seu contador, vai ter o seu advogado, vai ter o departamento jurídico, tudo isso é verdade. Mas tendo um conhecimento já prévio, ou um conhecimento preliminar, não importa que seja um conhecimento apenas inaugural, apenas introdutório, isso já dá uma vantagem para o aluno de administração, para o futuro profissional da administração privada. Por isso que é tranquilo, por isso que eu tenho certeza de que essas nossas 5 unidades até agora, e também os chats que a gente participa e as videoconferências, todas me demonstraram que nós temos facilidade em entender esse tema. Porque essa é a segunda edição do curso de administração privada, depois nós vamos ter um outro de administração pública. Sempre são questões palpitantes, sempre são questões do dia a dia. Por isso que é interessante se ater um pouco a esses aspectos jurídicos da nossa profissão da administração privada. Os aspectos jurídicos são esses, envolvem o nosso relacionamento com o poder público. E mais cedo ou mais tarde a gente sempre se relaciona com o poder público, não tem jeito. Ou no imposto de renda, no direito tributário, ou numa demanda, nós acabamos indo no judiciário, ou nessas questões típicas do direito administrativo. Então, nessa sexta unidade, que vai fechar o nosso curso, nós vamos tratar exatamente do final, dessa sequência que nós procuramos dar. Vocês vejam que teve uma lógica, né? Nós tratamos dos princípios constitucionais, nós tratamos daquelas pessoas que atuam na administração, os servidores, nós discutimos bem a divisão entre a administração direta e indireta, as sociedades de economia mista, as autarquias, as fundações, discutimos o regime de trabalho, se a pessoa vai ser estatutária, se a pessoa vai ser seletista, discutimos a licitação, discutimos o contrato, tudo no sentido de realizar bem o serviço público. Porque, ao final, do outro lado, está o contribuinte, né? Está a pessoa que se beneficia do serviço público. Então, quando uma empresa privada presta um bom serviço para a administração, não é a administração só que está ganhando ao ter um preço justo ou ao praticar a economia. É principalmente o contribuinte, é principalmente o cidadão que vai usufruir daquela escola, daquele hospital, daquela via. É o aluno que vai receber a merenda escolar, é o paciente, é o doente que vai ter um bom tratamento no hospital. Então, essa relação entre o particular, a empresa privada e a administração pública é bem importante, porque tem que ser levado em conta que há um interesse além do interesse do administrador em ganhar o dinheiro e além do interesse do administrador privado em ganhar o dinheiro na prestação de serviço e além do administrador público de mostrar que fez uma obra, um serviço, há um interesse das pessoas que precisam dos serviços públicos, que precisam da água, que precisam da luz, que precisa do hospital, que precisa da estrada, que precisa da escola. É para essas pessoas que nós temos que estar voltado a nossa atenção, sejamos nós da administração pública ou sejamos nós da iniciativa privada. E ao final de toda a realização desses atos públicos, desses atos administrativos, desses procedimentos administrativos, há o controle. Há um controle. E o controle é bem importante. O controle a gente pode dividir do ponto de vista didático aqui para a nossa disciplina, você pode acompanhar isso na apostila pela unidade 6. O controle se dá de duas formas, duas formas, controle interno e controle externo. O controle interno é aquele que vai sendo realizado ao longo de um procedimento. Então, numa contratação, já na fase interna tem controle, porque é preciso que o advogado, que o assessor jurídico do poder público, da prefeitura, do estado, da União, valide o procedimento na fase interna. Depois, na execução de uma obra, um exemplo que vocês podem acompanhar com bastante proximidade. Quando se realiza uma obra, uma escola, ou um hospital, ou quando se asfalta um trecho da BR, por exemplo, há fiscalização. Os engenheiros vão lá e fiscalizam. Só é pago depois que a obra foi fiscalizada. E ao final, quando se paga ou quando se homologa uma licitação, um contrato, quando se efetiva, o ato de homologação também é um controle. Então, o controle é interno. Tudo isso que se faz no começo, no meio ou no fim, chama-se controle interno. O controle interno é realizado pela própria administração, pelos próprios servidores, pelo próprio poder público. Ele controla a legalidade dos atos. Ele vê se aqueles atos que estão sendo praticados estão de acordo com a lei. No caso da licitação, de acordo com a Lei 8666. Conforme a Constituição, de acordo com os princípios constitucionais. Isso é o controle interno. Mas, às vezes, o ato administrativo, embora ele tenha uma aparência de legalidade, embora se imagine que ele seja legal, seja legítimo, seja justo, mas ele pode ter algum vício. Ele pode ter algum vício, ele pode estar errado. Ele pode ter ferido a lei, ele pode ter contrariado a lei, ele pode ter sido mal feito. Então, é nesse caso que vem o controle externo. O controle externo, ele é realizado de várias formas. A principal forma que é realizado o controle externo é por aquilo que se chama o controle parlamentar. Existem duas formas principais no controle interno: o controle parlamentar e o controle judicial. O controle parlamentar é feito pelo poder legislativo. Quando as contas do governo são aprovadas, são julgadas ao final, ou as contas do prefeito são julgadas ao final de um exercício, quem julga se as contas, ou seja, se os atos praticados pelo prefeito foi legal, é a Câmara de Vereadores. Quem julga se os atos legais foram praticados pelo governador é a Assembleia Legislativa. E no caso do presidente da República, a representação federal em Brasília. Esse é o controle parlamentar. Mas existe também o controle parlamentar técnico, que não é exercido pelo Poder Legislativo, mas é exercido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo na apreciação das contas dos administradores, dos dirigentes, do Poder Executivo, nesse caso que nós estamos falando aqui. Então, o Tribunal de Contas avalia as contas. O Tribunal de Contas avalia se o governador, se o prefeito, se o presidente da República cumpriram o que estava na Constituição, cumpriram o que estava na lei, cumpriram o que estava na legislação orçamentária. Aquilo que foi autorizado a gastar pelo orçamento, combinado com aquilo que foi arrecadado pela tributação, foi realizado, a execução orçamentária se deu de forma correta, foi atendido o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse controle externo, técnico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista contábil, nesses aspectos técnicos da própria economicidade, da própria operacionalidade, esse controle é feito pelos tribunais de contas. Nós temos o Tribunal de Contas em Brasília, o Tribunal de Contas da União, e em cada estado nós temos os tribunais de contas dos estados. O Tribunal de Contas do Estado, ele analisa as contas do executivo, dos poderes, que tá, o Tribunal de Contas analisa as contas do Judiciário também, do Ministério Público, da Assembleia e do Executivo. E também avalia as despesas, as contas do Poder Municipal, da Câmara de Vereadores, do Prefeito. Então, esse é o controle técnico, chamado controle técnico. é feito pelo Tribunal de Contas, que é um órgão ligado ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não é um órgão do Executivo. O Tribunal de Contas não é um órgão do Judiciário. Ele é um órgão técnico que analisa tecnicamente as contas, as despesas dos poderes, no sentido de auxiliar o julgamento que o Poder Legislativo vai fazer. Então, existe o controle interno, existe esse controle parlamentar direto ou indireto, o técnico feito pelo Tribunal de Contas e o direto pelo próprio parlamento, e existe também, do ponto de vista do controle externo, o controle judicial, que é quando se descobre ou se detecta alguma irregularidade em algum ato praticado pelo servidor, pela administração pública, alguma licitação que foi mal feita, algum contrato que foi mal feito, algo que dê prejuízo à administração ou algo que prejudique um particular, ou um procedimento que quebrou a isonomia entre os particulares, algum procedimento que não levou em conta aqueles princípios constitucionais lá da administração, então se vai ao judiciário, se vai à justiça, para que o juiz ou para que os tribunais decidam se aquele ato foi praticado de forma legal ou não. Às vezes a própria administração, ela reconhece que realizou um ato que estava imperfeito e ela retira o ato. Mas, em geral, no caso, nós estamos falando aqui de controle externo e judicial, é uma outra hipótese em que o Poder Judiciário se coloca à disposição do particular para que o particular possa reclamar da administração, para que o particular possa denunciar um mau uso de um recurso público, uma contratação irregular, algum ato praticado não conforme a lei, não conforme a Constituição. Então, o controle externo judicial significa que existem instrumentos, existem o que se chama de remédios constitucionais colocados à disposição dos particulares para que os particulares possam fazer frente à administração, para que eles possam exigir que a administração atue segundo os princípios do artigo 37, em especial no respeito à lei, na legalidade. Então, vocês acompanhem pela unidade 6, pela apostila, vocês vão ver mandado de segurança, em que condições se entra com mandado de segurança contra ato da administração, ato de uma autoridade coatora, em que condições se entra com uma ação chamada ação popular, né, em que a pessoa pode defender o patrimônio público, a pessoa pode defender a moralidade administrativa por meio de uma ação popular. Situações em que a Constituição inovou criando o habeas data, o direito que cada pessoa tem de ter informação plena sobre a sua vida. Principalmente agora, o habeas data é importante num momento em que todas as informações nossas, elas estão em sistemas de informação, né? Tudo em banco de dados. E às vezes, como que essas informações são utilizadas? Então nós temos o direito de exigir que a administração corrija dados que não são corretos, ou mesmo que a administração nos informe sobre quais os dados que ela tem sobre nós. Isso é o habeas data. Tem o habeas corpus, que é um instrumento já antigo, um instrumento constitucional importante, que protege o direito da pessoa de se locomover, o direito à liberdade. São a ação civil pública, uma outra ação importante que o particular tem para acionar o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário restabeleça certas condições de igualdade, condições de isonomia, condições de legalidade, e porventura podem ter sido ao longo de um procedimento administrativo, ao longo de uma licitação, ao longo de uma concorrência, ao longo da prática de algum ato administrativo, ter sido desconforme à legislação, ter sido contra a legislação, contra a lei, contra a Constituição. Então é o que se chama de controle judicial. Então, o controle judicial feito pelo Poder Judiciário, o controle técnico feito pelo Tribunal de Contas, o controle parlamentar feito pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias, pelo Senado, pela Câmara, pelos órgãos parlamentares. Existe uma forma também de controle externo, que é o controle executado pelo Ministério Público, quando cuida de fundações, quando cuida de convênios. Existe o controle popular. Existem as formas de controle popular também. Manifestações que a própria Constituição permite, referendos, plebiscitos. Na área de saúde existem os conselhos municipais, os conselhos estaduais de saúde, que garantem a participação. Ou seja, o tema de controle é bem importante também. E isso está na unidade 6, porque é ele que vai mostrar se a administração exerceu ou não o seu poder de forma a atender os interesses populares, os interesses públicos, conforme a Constituição, conforme a lei. Então, nessa unidade 6, nós fechamos o nosso curso exatamente com esse tema, do controle sobre os atos administrativos. Nós vamos encerrar por aqui a nossa sexta unidade e também encerrar por aqui o nosso curso de Direito Administrativo. Eu espero, sinceramente, eu sempre falo isso e repito agora, que vocês mantenham a leitura atualizada. Leiam os jornais, leiam os livros, vejam o noticiário, já com esse enfoque, já com esse conhecimento mínimo que vocês têm das questões de direito administrativo. Nós vamos continuar aqui à disposição, nós temos as avaliações para fazer, vocês podem contar conosco o tempo e a hora que vocês precisarem. Nós estamos aqui no ensino à distância, nessa experiência da UAB, exatamente usando esses recursos da tecnologia para nos aproximar, para garantir o acesso de todos ao ensino superior, garantir o acesso de todos à educação. Então vocês não fiquem constrangidos, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo. Nós somos iguais, vocês podem usar e podem dispor do nosso serviço a hora que vocês quiserem, mesmo porque, e principalmente porque, nós somos servidores públicos. A nossa função, a nossa missão é exatamente prestar um serviço de boa qualidade. E em se tratando de educação, a nossa responsabilidade então aumenta. Eu espero que vocês possam ser nossos parceiros nessa empreitada. Nós estamos à disposição. Meu sincero muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que depois na iniciativa privada vocês vão ser administradores com alto senso de responsabilidade jurídica, em especial nas questões do direito público e nas questões de direito administrativo. Meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Tchau.